Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 13 de junho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas, fico com você até as 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O Enem 2025 já ultrapassou 5 milhões e 300 mil inscritos. E corre que ainda tem um tempinho para se inscrever, hein? O prazo termina hoje. Dilson Santa Fé.
O Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2025 já tem mais de 5,3 milhões de inscritos em todo o Brasil. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, dia 12, pelo Ministério da Educação, MEC, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Do total de inscritos, quase 3 milhões são isentos da taxa de inscrição, enquanto cerca de 2 milhões e 400 mil são pagantes. As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira, 13 de junho, exclusivamente pela página do participante. Mesmo quem recebeu isenção ou justificou ausência em 2024, precisa se inscrever. O prazo para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social também termina nesta sexta. As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. A aplicação vai ser em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da Conferência da ONU sobre o Clima, a COP30. Neste ano, alunos da rede pública com conclusão prevista para 2025 terão a inscrição pré-preenchida no sistema, mas devem confirmar os dados e escolher o idioma da prova. A taxa para os participantes pagantes é de R$ 85,00 e deve ser quitada até 18 de junho. O pagamento pode ser feito por boleto, PIX, cartão de crédito ou débito. A edição 2025 também volta a permitir a certificação do ensino médio para maiores de 18 anos. Para isso, o participante deve indicar esta opção no ato da inscrição e alcançar os mínimos exigidos nas provas. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior público e privado no Brasil e também é aceito por universidades em Portugal, que mantém convênio com o INEP. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o Dilson volta agora com outra informação quente aqui para o nosso assunto federal. A justiça bloqueou quase 3 bilhões de reais das contas de investigados por fraudes contra aposentados do INSS. Vamos ouvir.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de 2,8 bilhões de reais em bens de empresas, associações e pessoas físicas investigadas por fraudes contra aposentados e pensionistas. A decisão atende a 15 ações ajuizadas pela Advocacia Geral da União em nome do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com base na Lei Anticorrupção. As investigações apontam que entidades associativas usavam empresas de fachada e laranjas para aplicar descontos ilegais em benefícios do INSS. Também foram identificados escritórios de advocacia, consultorias e outras empresas acusadas de intermediar o pagamento de propinas a servidores públicos. A juíza federal Luciana Tolentino, da 7ª Vara do Distrito Federal, determinou ainda a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, com base em movimentações suspeitas entre 2019 e 2025. Entre os réus estão 12 associações, 6 consultorias, 2 escritórios de advocacia e outras empresas de fachada. Os valores bloqueados vão servir para ressarcir os beneficiários prejudicados. As ações foram desmembradas para permitir melhor análise individual de cada caso, com limite de 5 réus por processo. As decisões mais recentes foram publicadas nesta quinta-feira, dia 12. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E aconteceu hoje aqui em Brasília a cúpula Brasil-Caribe. O encontro simbolizou o fortalecimento dos laços do Brasil com os países caribenhos, com a proposta de uma nova agenda de cooperação. Claudimari Carvalho tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira, 13, em Brasília, representantes de 16 países do Caribe para a cúpula Brasil-Caribe. O encontro marca a retomada de uma agenda de aproximação com a região e propõe uma nova fase de cooperação em áreas estratégicas. De acordo com o governo federal, o lema do encontro, Aproximar para Unir, simboliza um esforço para recuperar e ampliar as relações entre os países. Durante o discurso, Lula apresentou 5 frentes prioritárias: mudanças climáticas, transição energética, segurança alimentar, conectividade e apoio ao Haiti. O presidente destacou a importância de chegar à COP30 em Belém, com metas climáticas ambiciosas, e anunciou o apoio técnico do Brasil aos países caribenhos. Também defendeu a ampliação da produção de energia limpa e citou o potencial da região para fontes solar e eólica. Na área de segurança alimentar, Lula anunciou a entrada de novos países caribenhos na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, criada pelo Brasil. Também convidou a região a integrar a rede de sistemas públicos de abastecimento, com políticas como estoques públicos de alimentos e programas de cisternas. Segundo ele, não faz sentido que o Brasil, considerado celeiro do mundo, não esteja presente na mesa dos consumidores caribenhos. O presidente ainda propôs ampliar as rotas de transporte entre Brasil e Caribe e anunciou um aporte de US$5 milhões ao Fundo de Desenvolvimento do Caribe. Em relação ao Haiti, reafirmou o apoio brasileiro, condenou o abandono internacional ao país e informou que a Polícia Federal vai treinar 400 agentes haitianos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E neste sábado, o presidente Lula deve ativar o sistema Defesa Civil Alerta em 36 cidades do Nordeste. A ferramenta do governo federal envia alertas diretamente para celulares com o objetivo de prevenir desastres e proteger a população. A ativação vai acontecer no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, aqui em Brasília. A taxa de analfabetismo no Brasil caiu para 5,3% em 2024. É o menor nível desde 2016. Quem traz os dados divulgados hoje pelo IBGE é Stefânia Lima.
A taxa de analfabetismo no Brasil caiu para 5,3% em 2024. O valor representa 9 milhões e 100 mil pessoas analfabetas com 15 anos ou mais no país. Esse é o menor índice desde 2016, quando a taxa era de 6,7%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua sobre Educação, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Segundo o levantamento, a média de anos de estudo da população com 25 anos ou mais subiu para cerca de 10 anos. Em 2016, essa média era de 9 anos. O percentual de pessoas com ensino médio completo subiu de 30,6% em 2023 para 31,3% em 2024. Já 20,5% tem nível superior completo, também o maior índice desde o início da série histórica. A pesquisa também revela que mais de 8 milhões de jovens entre 14 e 29 anos abandonaram ou nunca frequentaram o ensino médio. Os entrevistados pela pesquisa citam necessidade de trabalhar, gravidez e falta de interesse como os principais motivos para o abandono escolar ou nunca ter frequentado. O percentual de jovens de 15 a 29 anos que não trabalham nem estudam foi de 18,5% em 2024. Em 2023, esse percentual era de 19,8% e em 2019, 22,4%. Os dados completos da PNAD Contínua sobre Educação estão disponíveis no site ibge.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E ainda tem desafios pela frente, como de alcançar a meta do Plano Nacional de Educação, que é de 85% dos jovens de 15 a 17 anos frequentando o ensino médio ou concluindo os estudos na idade ideal. Hoje esse número está em 76,7%. É claro que a gente lembra aí que entre as estratégias nessa situação aí do ensino médio está o programa Pé de Meia, que é uma grana, uma poupança aí para os estudantes continuarem na escola. Outra pesquisa do IBGE revela que o setor de serviços cresceu pelo terceiro mês seguido, com destaque para o transporte de passageiros. Claudimário Carvalho.
O setor de serviços no Brasil registrou crescimento de 0,2% em abril deste ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o terceiro mês seguido de alta, com um ganho acumulado de 1,5%. O destaque ficou por conta do setor de transportes, que subiu 0,5%, especialmente pelo aumento de 1,8% no transporte de passageiros. No acumulado de 2025, o volume de serviços cresceu 2,2% em relação aos quatro primeiros meses de 2024. No comparativo dos últimos 12 meses, o avanço foi de 2,7%, mas em ritmo menor que os 3,1% registrados até março. O IBGE destaca que entre os estados, São Paulo, Pernambuco e Mato Grosso lideraram os resultados positivos. O turismo também teve bom desempenho, cresceu 3,2% em abril, impulsionado pelo transporte aéreo e rodoviário de passageiros. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o setor turístico cresceu quase 9,5%, com Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia na dianteira. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora vamos falar de cultura, porque mais 208 projetos foram aprovados pela Lei Rouanet. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O Ministério da Cultura, o MINC, autorizou mais de 261 milhões de reais em incentivos fiscais para 208 projetos culturais aprovados pela Lei Rouanet. A decisão foi tomada durante a 358ª reunião da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CENIC, realizada de forma virtual na quinta-feira 12. Segundo o MINC, o valor será destinado a iniciativas que buscam financiamento por meio da renúncia fiscal, mecanismo que permite a empresas e pessoas físicas apoiarem a cultura e, ao mesmo tempo, obterem deduções no imposto de renda. Na reunião também foi destacado a seleção de entidades interessadas em indicar novos membros para a CENIC, que terá nova composição a partir do segundo semestre. 58 instituições estão inscritas e passam agora por análise técnica. Outro ponto foi a confirmação da próxima reunião itinerante da comissão, que acontece em Brasília nos dias 17 e 18 de julho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A modalidade do Minha Casa Minha Vida Rural vai atender a mais 180 municípios de 20 estados. Lucília Araújo conta pra gente.
Famílias do campo em 180 municípios brasileiros estão mais perto de conquistar a casa própria. O Ministério das Cidades autorizou a contratação de quase 8 mil novas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida Rural. A medida beneficia diretamente agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais de 20 estados do país. De acordo com o Ministério das Cidades, as casas vão ser destinadas a famílias que vivem em áreas rurais e têm renda bruta anual de até R$ 120 mil reais. O projeto também pode ser adaptado às necessidades específicas de cada comunidade. Na região Nordeste, a Bahia lidera com mais de 2.600 moradias. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, Ceará, Paraíba e Alagoas também foram contemplados. No Norte, os estados beneficiados são Rondônia, Pará, Amazonas e Tocantins. Já no Sudeste, os destaques são Minas Gerais e Espírito Santo. O Centro-Oeste contará com novas unidades em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E no Sul, as moradias vão para famílias do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Desde 2023, mais de 75 mil moradias do Minha Casa Minha Vida Rural já foram selecionadas. Segundo o governo federal, foram beneficiadas ao todo cerca de 187 mil pessoas em todo o país. Para saber se o seu município foi contemplado, acesse gov.br/cidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E nesse mês de junho, a partir do dia 17, vai ser liberada a segunda parcela do saque aniversário do FGTS. José Carlos Andrade fala sobre esse cronograma.
O Ministério do Trabalho e Emprego libera, neste mês de junho, a segunda e última parcela do saldo retido do FGTS para trabalhadores que aderiram ao saque aniversário, foram demitidos e tiveram valor bloqueado. Vão ser pagos 6 bilhões de reais a cerca de 775 mil pessoas. Os saques estão previstos para os dias 17, 18 e 20 de junho. O valor médio por trabalhador será de R$ 7.700. O pagamento faz parte da medida provisória que beneficia quem foi demitido entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025, com saldo retido por causa do saque aniversário. A MP autorizou a liberação de 12 bilhões de reais. Na primeira etapa, em março, foram pagos 6 bilhões de reais a mais de 12 milhões de pessoas. O valor será depositado automaticamente na conta bancária cadastrada. O trabalhador pode consultar os dados e acompanhar a movimentação pelo aplicativo FGTS. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E atenção para esse alerta: golpistas criam sites falsos de concursos públicos para enganar os candidatos. Esse é o assunto do Brasil contra Fake de hoje. Roda aí, Zé.
Brasil contra Fake.
Cuidado, criminosos estão aplicando golpes por meio de sites falsos, anunciando concursos públicos.
Recentemente, o Ministério da Saúde alertou para anúncios fraudulentos para o programa Mais Saúde com a Gente. Um site falso criado por criminosos cobrava taxa de inscrição de agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, público que é qualificado profissionalmente por meio dos cursos da iniciativa, que é gratuita e que não está com inscrições abertas.
Os criminosos virtuais também inventam concursos públicos que não existem. Foi o caso do Programa Nacional de Agentes da Educação, golpe que foi alertado no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
Os sites dos órgãos são as melhores fontes para se informar e checar informações referentes a concursos públicos. Muitos deles contam com seção dedicada aos processos seletivos.
Os concursos públicos do governo federal são divulgados por meio de editais que são publicados no Diário Oficial da União, e o site da Imprensa Nacional conta com uma seção dedicada aos concursos e aos processos seletivos.
Para quem está de olho no Concurso Público Nacional Unificado 2025, que este ano está oferecendo 3.652 vagas para 36 órgãos, vale ficar de olho na página oficial www.gov.br/gestão/concurso-nacional.
Preste muita atenção no endereço dos sites que você acessa e que anunciam concursos e outras políticas públicas. Os endereços dos sites brasileiros na internet terminam com .br e o governo federal não hospeda sites e sistemas usando extensões estrangeiras.
Simular páginas e anúncios do governo federal para aplicar golpes é crime sujeito a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiros, induzindo ao erro por meio de redes sociais. A pena pode ser aumentada em um terço nos casos de vítima idosa ou vulnerável.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake.
E olha, hoje o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota que condena a ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã. O governo brasileiro considera o ato uma clara violação à soberania iraniana e ao direito internacional. Segundo a nota, os ataques ameaçam mergulhar toda a região em conflito de ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. O Brasil exortou ainda todas as partes envolvidas ao fim imediato das hostilidades. A gente sabe que a situação continua tensa entre Israel e Irã, e qualquer atualização sobre as repercussões do governo brasileiro, a gente conta para você aqui no Assunto Federal.
Onde o fogo passa, a vida silencia. Diga não às queimadas. Em caso de incêndio, ligue o 93. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E como é que está o tempo aí na sua cidade? Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente, né? Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Olívio Bahia. Boa tarde, Olívio.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Gov e aqui do programa Assunto Federal. O final de semana deve ser aí com tempo seco na grande área central, nos estados da região centro-oeste, Rondônia, extremo sul do Pará e Tocantins, interior da região nordeste e boa parte do sudeste brasileiro. Nessas áreas, as temperaturas ficam mais baixas durante noite e madrugadas e vão se elevando aí no decorrer do dia, principalmente em função do tempo mais aberto. A umidade do ar fica abaixo dos 30%, o risco de incêndio é elevado em todas essas áreas, tanto no sábado quanto no domingo. Pancadas de chuvas apenas no norte do território brasileiro, especialmente no Amazonas, centro-norte do Pará, Roraima e Amapá. Pontualmente podemos ter algumas chuvas mais intensas, principalmente aí em áreas da região metropolitana de Manaus, de Boa Vista, em Roraima, de Macapá e também de Belém. Em algumas localidades essas chuvas, mesmo que pontuais, devem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, nível dos rios em alguns pontos, aí, especialmente entre Amazonas e ali o oeste do estado paraense está bastante elevado, então essas chuvas acabam preocupando e trazendo alguns transtornos também nesse final de semana. Chove também na faixa mais próxima ao litoral da região nordeste, uma chuva mais fraca ali, chuvisco bem localizado entre o litoral do Maranhão ao litoral do Rio Grande do Norte e um pouco mais de volume entre o litoral norte do estado da Bahia, Sergipe e Alagoas. Pontualmente essas chuvas acabam trazendo sempre algum transtorno, porque elas são contínuas, vêm ocorrendo nos últimos dias, então final de semana com essa chuva podemos ter alguns alagamentos pontuais. No sul do Brasil, a instabilidade volta aí, né? Áreas de instabilidade devem provocar chuvas temporais, especialmente no Rio Grande do Sul, porção, principalmente centro-oeste de Santa Catarina, oeste paranaense e até o extremo sul do Mato Grosso do Sul. Não descartamos temporais acompanhado de raios, rajada de vento, queda localizada de granizo, chuva que pontualmente pode ser intensa, rajadas de vento que podem superar os 80 km por hora, tanto no sábado quanto no domingo. As temperaturas a partir ali, principalmente da próxima semana, voltam a cair no sul do Brasil. Lembrando que no sudeste, principalmente em áreas da Serra Fluminense, Serra da Mantiqueira, ali no extremo sul de Minas Gerais e Serra da Mantiqueira de São Paulo, chance de geada, mesmo que fraca e localizada, neste final de semana.
Valeu, Olívio Bahia, falando direto do IMET. E agora aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Parabéns para São João Batista, no Maranhão, e Aragominas, do Tocantins, que completam mais um ano no sábado. No domingo, meu abraço vai para Valparaíso de Goiás, em Goiás, Itarantim, na Bahia, Tefé, no Amazonas, Piquete, em São Paulo, e Itajaí, em Santa Catarina, que festeja o aniversário 15 de junho. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR e saber como o governo federal está chegando na sua cidade. Vamos a São João Batista, no Maranhão. O IBGE, olha essa situação. É uma curiosidade, mas é daquelas curiosidades que mostram um pouco da realidade triste do Brasil. O IBGE tem, segundo o IBGE, São João Batista tem 18.900 habitantes. E segundo o Cadastro Único do Governo Federal, desses 18.900, 17.700 são pessoas de baixa renda. que estão distribuídas aí em 8.320 famílias. Então você vê como é importante uma ação social como o Bolsa Família. O Bolsa Família, agora em maio de 2025, atendeu 6.640 famílias com um benefício médio de R$ 659 por família lá em São João Batista, no Maranhão. Aragominas, no Tocantins, tem obra sendo retomada por lá. São aquelas obras do Minha Casa Minha Vida que foram paralisadas, né, até 2023. E agora, em 2023, estão sendo de 2023 para cá, né, estão sendo retomadas. Então, 98 moradias em 4 empreendimentos em Aragominas estavam paradas, né? As obras foram retomadas com um acréscimo de R$ 2.430.000 e das 98, 51 já foram concluídas. Ainda faltam aí 47, mas vão concluir, já está no Orçamento Geral da União. Itarantim, na Bahia, município é conhecido pela produção de queijo e de cachaça. E a economia é baseada na agropecuária leiteira de corte e no comércio. Vamos ver aqui o plano safra para Itarantim, na Bahia. Primeiros 5 meses desse ano, de janeiro a maio de 2025, foram fechados 51 contratos com 8.370.000 concedidos. A maioria para o agronegócio, que consome realmente muito mais verba, né? É mecanizado, é industrializado. 29 contratos, 7 milhões em créditos concedidos no agronegócio. Para a agricultura familiar, foram 22 contratos, 1.280.000 em créditos via Pronaf. Estamos em Tefé, no Amazonas. Quase 80 mil habitantes lá em Tefé. O pessoal fala do Amazonas, né? Aí pensa em tribo, em comunidade ribeirinha ou Manaus, né? Grande metrópole. Mas tem Tefé, 80 mil habitantes é grande, né? Na sua formação histórica, a demografia de Tefé é resultado da miscigenação de 3 etnias básicas: o indígena, o europeu e o negro. Na verdade, isso vale para Tefé e vale para todo o Brasil, né? É a miscigenação brasileira, indígena, europeu e negro. E olha que interessante, Tefé tem bolsa de pesquisa e formação do CNPq, 47 bolsas para instituições do município de Tefé, no valor de R$ 910 mil. E tem também o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Desde 2023, 93 projetos de pesquisa foram beneficiados lá em Tefé com R$ 4.660.000. Por que eu trouxe isso aqui? É uma curiosidade, né? A gente está falando de um município no Amazonas, no interior do Amazonas, e tem pesquisa e formação do CNPq e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico sendo amparado pelo governo federal por lá. Itajaí, Santa Catarina, 290 mil habitantes. Itajaí se destaca nacionalmente por possuir belas praias, rica gastronomia, forte indústria pesqueira e naval, o maior PIB de Santa Catarina, né? E o governo federal anunciou investimentos de R$ 689 milhões para obras de infraestrutura e readequação lá do Porto de Itajaí. Os recursos são da Autoridade Portuária de Santos, entidade responsável pela gestão do Porto de Itajaí em Santa Catarina. E vão ser aplicados, então, R$ 689 milhões do governo federal até 2026 no Porto de Itajaí. E olha que curioso, lá também tem bolsa de pesquisa do CNPq, 131 bolsas para instituições de Itajaí, R$ 914 mil já pagos neste ano de 2025. E também tem projetos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 4 projetos lá com recursos não reembolsáveis no valor de quase 6 milhões, R$ 5.980.000 é o apoio aí à inovação empresarial de Itajaí, Santa Catarina, por parte do governo federal. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal um Brasil cultural inédito e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h29.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O Ministério da Educação autorizou o uso de recursos do Salário Educação na alimentação escolar. Em 2025, estados, municípios e o Distrito Federal vão receber mais de R$ 21 bilhões. Vamos saber mais com o Boletim MEC.
Música. Olá, eu sou Rafael Ortega e você está ouvindo o Boletim MEC. As redes de ensino estaduais, municipais e distrital podem usar recursos do Salário Educação em despesas de alimentação escolar. A autorização foi assinada nesta quinta-feira, 12 de junho, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na reunião do Conselho Nacional de Secretários de Educação, com sede em Aracaju. O Salário Educação é uma contribuição social que financia programas, projetos e ações para a educação básica da rede pública. Só neste ano está prevista a distribuição de 21 bilhões e 300 milhões de reais em recursos do Salário Educação para estados e municípios. Para o ministro Camilo Santana, é importante debater a distribuição dos repasses para a educação básica.
Para precisar garantir qualidade da aprendizagem e garantir permanência dessa criança, desse jovem na escola. Então, a gente poder aperfeiçoar, fazer um debate, porque a gente vai, para cada vez mais, possa aperfeiçoar os critérios dos repasses dos recursos públicos para os entes federados, para que também tenha resultados na ponta, né, de entrega.
Segundo o ministro, o Salário Educação também poderá, em breve, ser usado para compra de uniforme escolar. Além de secretários estaduais de educação de todo o país, a reunião do CONSED, onde o ministro fez os anúncios, teve a participação de representantes estaduais e federais dos poderes executivo e legislativo. No encontro também foram discutidas outras pautas, como o Plano Nacional de Educação, o PNE, e o piso salarial dos professores. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse nossas redes e o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Eu quis saber mais, eu fui pesquisar, né? O que era salário educação, o que representa isso, né? A utilização de recursos do salário educação na alimentação escolar. Bom, utilizar os recursos do salário educação na alimentação escolar significa que uma parte da contribuição social que as empresas fazem para financiar programas e projetos educacionais é destinada a garantir que os alunos da rede pública de ensino tenham acesso a refeições nutritivas. Aí você fala, mas isso é o óbvio. Sim, mas tem que ver, né, se é isso mesmo. E aí eu fui ver também o que é o salário educação. É uma contribuição social compulsória, ou seja, obrigatória. As empresas pagam salário educação. É uma contribuição que incide sobre o valor total da folha de pagamento daquela empresa. Esse salário educação é administrado pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tem como objetivo principal financiar programas e projetos relacionados à educação básica pública. Básica, não é ensino médio nem ensino... Não, inclui, né? Básica inclui o ensino fundamental e médio, não é para ensino superior, é para a educação básica. E como é que os recursos, então, podem ser utilizados aí, como o Ministério da Educação autorizou, recursos do Salário Educação podem ser utilizados na alimentação escolar? Podem ser utilizados para aquisição de alimentos diretamente, melhoria da infraestrutura, contratação de pessoal, educação alimentar e nutricional. São várias possibilidades, não quer dizer que vai ser utilizado nessas possibilidades, mas são várias possibilidades. E qual é a importância disso? Bom, primeiro, combater a evasão escolar e o abandono escolar. Sim, por quê? Você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver porque, por incrível que pareça, muitas crianças vão para o colégio por causa da alimentação. Aprender a matéria é um efeito colateral. Mas muita gente, isso é uma tristeza, gente. Muita gente vai para o colégio para comer, que é a única refeição completa, equilibrada, saudável, né? Então, a oferta de refeições de qualidade na escola funciona como um incentivo para que os alunos permaneçam indo à escola, especialmente aqueles em vulnerabilidade social, né? E isso, o que acontece? Melhora o desempenho escolar. A alimentação adequada impacta diretamente a capacidade de aprendizado, de concentração dos estudantes, até do desenvolvimento físico, cerebral mesmo, né? E isso tem a ver com a segurança alimentar. Garante que muitas crianças e adolescentes tenham acesso a pelo menos uma refeição completa e balanceada por dia. Tá aí, então, a iniciativa do MEC, o Ministério da Educação. Olha, o governo federal oficializou o novo acordo do Rio Doce para reparar a tragédia do rompimento da barragem em Minas Gerais, que aconteceu em 2015. 10 anos depois, está saindo esse novo acordo aí para melhorar a vida do pessoal por lá. Roda aí o Conexão Energia, Zé.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou nesta quinta-feira ao lado do presidente Lula, na cidade de Mariana, da cerimônia de apresentação dos avanços do Acordo Rio Doce em Minas Gerais. O acordo destina R$ 132 bilhões para ações de recuperação de áreas degradadas, remoção de sedimentos, reassentamento de comunidades e pagamento de indenizações às pessoas atingidas. Outros R$ 38 bilhões já foram pagos pelas empresas. Seguindo a mesma linha do presidente Lula sobre consciência, dignidade e responsabilidade, o ministro Alexandre Silveira questionou os valores do acordo firmado pelo governo anterior e reafirmou o compromisso deste governo na reparação dos danos, na reconstrução e na dignidade à população atingida. Do total dos investimentos previstos no acordo, R$ 1 bilhão será destinado à Agência Nacional de Mineração. Também estão previstos investimentos de R$ 8 milhões para benefícios em energia no Hospital Universitário de Mariana. Outros R$ 81 milhões serão destinados a escolas públicas que receberão ar-condicionado, cisternas ou sistemas de filtragem de água e placas fotovoltaicas, beneficiando 150 mil alunos da região. O MME realiza no dia 23 de junho audiência pública virtual sobre a proposta de índices mínimos de eficiência energética em edificações. O objetivo é abrir espaço para o diálogo e esclarecer dúvidas sobre a regulamentação destes índices mínimos, que está sob consulta pública até o próximo dia 5 de julho. O MME quer a participação da sociedade na construção de políticas regulatórias que incentivem o uso racional de energia nas edificações. Mais informações sobre a audiência pública, acesse www.mme.gov.br. Uma comitiva do MME visitou a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, para conhecer de perto a tecnologia de produção de biodigestores. Essa iniciativa, com o apoio do Ministério, será levada à COP30 em novembro por meio do projeto Cozinha Popular Solidária Mãos de Mulheres em Ananindeua, no Pará. A tecnologia transforma resíduos orgânicos em biogás e em composto biofertilizante para uso em hortas comunitárias. O projeto Cozinhas Solidárias Sustentáveis faz parte do programa Cozinha Solidária do governo federal. A participação do MME reforça o compromisso com soluções energéticas sustentáveis que gerem impactos sociais positivos, especialmente no combate à pobreza energética e à insegurança alimentar. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E agora está na hora de mais um episódio inédito do Brasil Cultural, programa original aqui da Rádio Gov, com roteiro do jornalista Ricardo Walter e produção e sonoplastia da equipe EBC. Hoje vamos mergulhar na história do Cartola, um poeta lírico que trazia acima da cabeça a lâmpada invisível dos gênios. E esse texto aqui já é coisa do Ricardo Walter, né não? Ah, essa poesia toda? Roda aí, vamos ouvir.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Mangueira, teu cenário é uma beleza. que a natureza criou.
Rafael e Pedro observam a vida na grimpa do Morro de Mangueira. Lá do alto é possível ver as águas da Baía de Guanabara. A chuva passageira não deixou manchas no horizonte. O dia claro enfeita a paisagem celeste com o mais belo matiz. A luz do sol atravessa as gotas d'água suspensas no ar e a parábola do arco-íris surge com as sete cores em frequências diversas. O espetáculo reflete a alma cândida e pura da natureza e os dois amigos dialogam sobre a paixão que os uniu, a música. Nas comunidades pobres, poucos conhecem a experiência das viagens internacionais. Não há dinheiro para ir à Capela Sistina ou contemplar de pertinho a bela Notre-Dame. Com o intuito de manter acesa a luz do olhar, as pessoas costumam erguer um santuário no peito para não enxergar a vida em preto e branco nos dias ensolarados.
Eu não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro ouvir um verso de samba do que escutar som de ti.
Os nossos personagens são meninos e foram chamados à vida pelo Brasil cultural. Carregam na bagagem lutas, estudos e devoção à arte. Na escola, a professora de literatura pediu um trabalho para a próxima aula. Os alunos devem escolher um artista brasileiro para homenagear. Parece que entre a dupla não há qualquer dúvida. A opção está feita. Rafael pega o violão e solta a voz. O morro ouve Cartola.
Mas horrível, eu pretendo levar a vida. Vou chorando, eu vi a mocidade perdida.
Na primeira década do século XX, o Brasil vivia a República do Café com Leite. O país era governado pelo mineiro Afonso Pena e o Rio de Janeiro experimentava os efeitos da Belle Époque. A capital federal havia mudado a roupagem arquitetônica e reproduzia na atual Avenida Rio Branco o estilo dos boulevards de Paris. O prefeito Francisco Pereira Passos já tinha comandado a demolição dos cortiços. No lugar das velhas moradias surgiam prédios modernos. A cidade ostentava as telas de cinema. Na extensão das vias públicas circulavam automóveis importados e o bonde elétrico percorria o bairro de Copacabana. No tempo dessa onda progressista, nascia no bairro do Catete Angenor de Oliveira, no dia 11 de outubro de 1908.
Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar.
Aos 11 anos de idade, o menino saiu de Laranjeiras e foi morar na zona norte da cidade maravilhosa. Com o processo de transformação do cenário urbano, as pessoas mais pobres perdiam o lugar no asfalto. Na metrópole das praias e lagoas, o povo era convidado a peregrinar em direção ao alto, talvez para ficar mais pertinho do céu. Nesse mundo de opções, uma família em especial escolheu o Morro da Mangueira. Na juventude, o filho mais velho de Sebastião de Oliveira e Dona Aida Gomes exerceu a profissão de pedreiro. Para proteger os cabelos das gotas de cimento, o rapaz usava um chapéu de copa arredondada e aba curva. O adorno rendeu a ele o apelido que traduz com singeleza a classe de um menestrel: Cartola. O Brasil ganhava um poeta lírico que trazia sobre a cabeça a lâmpada invisível dos gênios.
Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim.
Em 1928, Cartola fundou, ao lado de amigos, a Estação Primeira de Mangueira. Por sugestão do idealista, a agremiação recebeu o manto verde-rosa. E com essas cores, venceu o primeiro campeonato de escolas de samba da história. A Marquês de Sapucaí só viria a surgir 51 anos depois. Em 1933, o desfile promovido pelo jornal O Globo acontecia na Praça 11. A apresentação foi assistida à época por quase 40 mil espectadores. Cartola não teve aulas de música, mas dedilhava como poucos as cordas do cavaquinho e do violão. Em meio à cultura popular, o mestre desenvolveu a sofisticação de um artista erudito. Na tentativa de compreender um gênio, precisamos recorrer a outro, do mesmo naipe. Na métrica de um soneto, Olavo Bilac escreveu, deste modo, a respeito da música brasileira. Tens, às vezes, o fogo soberano do amor. Encerras na cadência acesa, em requebros e encantos de impureza, todo o feitiço do pecado humano. Sem dúvidas, temos versos interpretando outros versos que ainda não tinham sido criados. Bilac faleceu nos idos de 1918. Cartola gravou O Mundo é um Moinho em 1976. Parece que, a serviço da beleza, a arte percorre caminhos desconhecidos e faz comunicações fora do espaço-tempo.
Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo como irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é.
Talvez alguém pergunte um dia, como de uma nesga de papel qualquer palavra se convertia nas flores do menestrel. Alguns poderiam dizer, ele tinha a alma de poeta. E não tem como discordar desses observadores. Há talentos que nem mil anos de investigação seriam capazes de explicar. Mas, além da habilidade natural, o mensageiro da harmonia buscava refinamento em poetas luso-brasileiros. O crítico musical e jornalista Tarik Souza nos revela que a leitura fazia parte dos hábitos do sambista.
Fiz duas entrevistas com o Cartola, uma na Mangueira, que eu subi a pé naquela época que era possível fazer isso, e outra em Jacarepaguá, que ele se mudou por causa do assédio na casa dele. Quando ele ficou muito famoso, a casa dele não tinha mais tranquilidade, então ele mudou para Jacarepaguá. E eu fiquei muito impressionado nessas entrevistas, que o Cartola lia e citava Castro Alves, Antero de Quental, quer dizer, ele era um aficionado da poesia brasileira, chamada poesia culta brasileira, de botequim. A nossa filosofia foi feita em botequins.
Certa vez, o escritor brasileiro Rubem Alves trouxe esta sentença de sofisticada profundidade pedagógica. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Ler é voar. Em 2023, o governo federal lançou o programa Compromisso Cantinho da Leitura. A coordenadora de alfabetização do Ministério da Educação, MEC, Poliana Lopes, fala sobre o projeto.
Busca levar espaços de leitura direto para as salas de aula. Queremos que as crianças tenham mais contato com os livros, ali no dia a dia mesmo, no ambiente onde elas já estão aprendendo. Mais do que só ler, é sobre criar momentos de interação entre elas e os livros. E aos poucos, isso vai ajudando a construir a autonomia delas na leitura. O objetivo final é esse, que elas desenvolvam o hábito de ler e, mais importante ainda, sintam prazer nisso.
Na Grécia Antiga, Aristóteles afirmou que a arte imita a vida. Quando olhamos a biografia de Cartola, vemos as brigas com o pai e as marcas da depressão, além das presenças do cigarro e do álcool. o cantor ainda ficou viúvo no primeiro casamento. A experiência dolorosa encontrou repercussão nos acordes de cada música. Marcado por cicatrizes, o artista recusou as transformações no cenário do samba. O compositor não teve filhos. As canções eram a continuidade dele no mundo. Existia um cuidado quase paternal com as obras.
Samba enredo, escola de samba não é mais para Cartola, não. Samba enredo, escola de samba é para esses meninos novos de hoje, que gostam de fazer lalala, lelelê, lololô. Desculpa, mas você procura num samba meu, algum samba que tenha negócio de lalala, lelelê, lololô. Se você tiver algum que tenha isso, você vou te dar um prêmio. Não faça essas coisas, não gosto. Não acho que isso seja letra. Eu não sei, é uma coisa que não está dentro de mim. Ou é um samba ou é jogo. Esse negócio de lalá, 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 isso é em jogo que se vê essa coisa. Hein?
No livro A República, Platão escreveu que a música é o principal instrumento da educação, porque o ritmo e a harmonia penetram profundamente na alma. Cartola gravou o primeiro disco da carreira aos 66 anos, em 1974. O tempo de visibilidade da figura pública foi curto. O cantor faleceu aos 72 anos, no dia 30 de novembro de 1980. De mãos dadas com o pensamento platônico, o Brasil Cultural reserva um espaço para imaginar um homem magro, elegante e de óculos escuros. E de repente, alguém pede no meio do povo, em pleno espetáculo, cante aquela música, aquela, você sabe qual é. Um silêncio invade o recinto. Segundos depois, uma voz domina o público.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Queixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti.
Aí que legal, hein? Todos os episódios do Brasil Cultural estão disponíveis no nosso portal para ouvir ou baixar em MP3 de graça. Você já sabe, basta acessar radiogov.ebc.com.br.
Assunto Federal.
O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso.
Agora você tem mais tempo para se inscrever no Enem. Até 13 de junho, faça sua inscrição em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. E essa é para os jovens do sexo masculino e para mulheres que queiram ingressar no serviço militar voluntário. O alistamento militar termina 30 de junho. Para os jovens do sexo masculino é obrigatório. Para as mulheres é voluntário, hein? Vladimir Filipim traz esse serviço para a gente.
Homens que completam 18 anos em 2025 têm até 30 de junho para fazer o alistamento militar obrigatório. O mesmo prazo vale para mulheres nascidas em 2007, que desejam se alistar voluntariamente no serviço militar feminino. O alistamento pode ser feito pela internet no site www.alistamento.eb.mil.br ou presencialmente em uma junta de serviço militar mais próxima. O recrutamento militar brasileiro envolve 5 etapas: alistamento, seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação. O processo é unificado para a Marinha, Exército e a Aeronáutica, sob coordenação do Ministério da Defesa. No caso das mulheres, o serviço passa a ser obrigatório após a incorporação. São 1.465 vagas iniciais, 155 na Marinha, 1.010 no Exército e 300 na Aeronáutica. Para participar, é preciso ter nascido em 2007 e residir em um dos 28 municípios com unidades militares femininas, localizados em 13 estados e no Distrito Federal. Entre as cidades com vagas estão Brasília, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Porto Alegre, Fortaleza e Belo Horizonte. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Você já deve ter usado o gov.br para resolver alguma questão, acessar documentos, por exemplo, né? A plataforma oferece mais de 12 mil serviços. E o melhor agora com a integração de serviços das 27 unidades da Federação. José Carlos Andrade.
O número de serviços disponíveis no gov.br quase triplicou nos últimos dias. A plataforma do governo federal, que já oferecia mais de 4.500 serviços digitais, agora conta com mais de 12.750 opções. Isso aconteceu porque 16 estados passaram a integrar seus sistemas ao gov.br, somando mais de 8.200 novos serviços digitais e presenciais. A conexão foi possível graças a uma nova tecnologia criada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O objetivo é integrar os serviços das 27 unidades da Federação. Com isso, os brasileiros já podem acessar informações de serviços estaduais direto na plataforma. Em alguns casos, é possível até usar a conta gov.br para fazer login com mais segurança e praticidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E nunca é demais lembrar das oportunidades e das portas que o Enem pode abrir, né? Uma delas é a participação no SISU, o Sistema de Seleção Unificado, que possibilita o acesso ao ensino superior a partir da nota do Enem em várias unidades do Brasil. É genial esse SISU, né? José Carlos Andrade explica.
O Sistema de Seleção Unificada, SISU, do Ministério da Educação, MEC, usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para ter acesso a instituições públicas de ensino superior. A inscrição no SISU é gratuita e considera as notas do Enem, o número de vagas disponíveis e o perfil dos candidatos, conforme a lei de cotas. Na edição mais recente, o programa ofereceu mais de 261 mil vagas em 6.851 cursos de graduação, distribuídos em 124 instituições de todas as regiões do país. Estudantes que fizerem o Enem 2025 poderão participar da próxima edição do SISU, prevista para o início de 2026. A inscrição no Enem deve ser feita até esta sexta-feira, 13 de junho, pela página do participante. Para se inscrever no SISU, o estudante deve ter feito o Enem mais recente, não ter zerado a redação e não estar na condição de treineiro. A inscrição é feita pelo portal de acesso único com conta no gov.br. Durante o processo, o candidato preenche questionários sociais e econômicos e escolhe até dois cursos. As opções podem ser alteradas até o fim do prazo de inscrição, sendo considerada válida a última escolha. Quem não for selecionado pode disputar uma vaga pela lista de espera. Para isso, é necessário manifestar interesse dentro do prazo estabelecido. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e também pode ser usado em instituições portuguesas conveniadas ao INEP. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E para encerrar o momento de serviço de hoje, o Ministério da Cultura abriu inscrições para o curso gratuito da Escola Solano Trindade, a Escult. O curso ensina como criar e lançar singles, EPs e álbuns. Vamos saber mais com Cláudio Mário Carvalho.
O Ministério da Cultura, o MINC, divulga que artistas, produtores interessados na área musical já podem se inscrever no novo curso gratuito da Escola Solano Trindade, a Escult. A formação é voltada para quem deseja aprender todas as etapas da produção fonográfica, desde os conceitos básicos até o lançamento de músicas nas plataformas digitais. Com carga horária de 60 horas e oferecido na modalidade à distância, o curso aceita inscrições até 13 de agosto, diretamente no site da SCUT. A iniciativa é resultado da parceria entre a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e o Ministério da Cultura. De acordo com o MINC, a formação abrange desde a criação de singles, EPs e álbuns até as fases de pós-produção com mixagem, masterização e registro da obra. O curso faz parte do Programa de Formação e Qualificação para o Mundo do Trabalho em Cultura, integra as ações do Plano Nacional de Cultura. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal, prometendo voltar segunda-feira, 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de sexta-feira, bom final de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.